Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um giro no dia de hoje para saber como que está o andamento das safras Brasil afora. E a gente vai lá para a região de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, conversar com o presidente do Sindicato Rural do município, o Daniel Jobim Badaraco. Seja muito bem-vindo, Daniel.
Obrigado, Letícia. Bom dia a todos. Estamos aí para trazer informações da nossa região aqui.
Daniel, como que foi o desenvolvimento da safra aí na região de Cruz Alta? A interferência do clima foi bastante forte aí para vocês. Conta um pouquinho mais para a gente a respeito de como que foi o andamento desse período.
O ano de 2020 foi um ano marcado para nós por uma questão de seca severa associada a evento El Niño. Então, nós tivemos a perda de safras 2019-2020, uma perda significativa de soja, principalmente. E essa estiagem se prolongou até os meados de outubro, novembro, atrapalhando bastante a semeadura da lavoura de soja. Então nós tivemos um atraso no plantio de soja, nós tivemos uma germinação dificultada da soja, e em dezembro começaram a retornar as chuvas, dezembro, janeiro, muito irregulares. Então nós temos várias condições de boas perspectivas de produtividade, lavouras muito boas, mas temos lavouras hoje ainda, nós conversando com os produtores, com mais de 20 dias sem chuva. Então, nós temos um desequilíbrio muito grande na distribuição de chuvas aqui. Mas a perspectiva é boa, é melhor que do ano passado já.
E Daniel, como que tá a questão de perdas, né? Você comentou que está bem desigual aí, que tem lavouras que não têm chovido há mais de 20 dias, tem lavouras que estão aí com uma certa regularidade. A gente já consegue falar em perdas, a gente já consegue falar em quebra, estimar mais ou menos isso?
Como nós não começamos a colher ainda, nós temos uma perspectiva de perdas muito baixas, né? Nós estamos procurando, pensando, no, estamos perto da normalidade com algumas regiões muito bem servidas, né? Associadas ao preço que vem compensando alguma perda também. Mas a perda esse ano, em relação ao ano passado, é ínfima.
Certo. E aí, com esse atraso, né, no plantio, essa colheita ela deve começar quando? Como que a gente tem essa perspectiva de colheita e se há algum perigo, do clima virar e causar ainda mais prejuízos na lavoura?
Nós vamos entrar num mês, vamos dizer assim, nesses 2 meses últimos, no caso, fevereiro e março, são 2 meses definitivos para nós. Fevereiro, porque pega praticamente todas as lavouras em enchimento de grão, e março inicia a colheita propriamente dita para nós aqui, nossa região, das lavouras mais precoces. Nós temos alguns casos de lavouras semeadas fora do zoneamento, com lavouras super precoces, que devem estar começando a colher, algumas lavouras prontas, plantados em 30 de setembro, assim como foi visto aqui na região. Mas não é a regra, é uma exceção pontual. Tendência de nós continuar essa chuva regular, vamos dizer assim, porém mal distribuída, é que nós tenhamos uma safra boa. Mas a colheita propriamente dita inicia em março. E também não pode faltar chuva para as lavouras mais tardias que estariam enchendo grão também, né?
Certo. E Daniel, com essa condição bem irregular de chuvas, teve alguma pressão por pragas e doenças? Já consegue se observar algum dano nas lavouras?
Nós tivemos incidência de mofo branco aqui acima do normal, visto que é uma planta que essa época agora começa o resfriamento do ar já. E nós estamos com uma condição de calor de dia, temperaturas amenas à noite e umidade durante o dia, que é propício ao aparecimento de mofo branco. O mofo branco, então, algumas lavouras perderam o controle, mas também não é o normal, visto as estratégias de pulverização que o produtor tem usado, preventivo, com resultados excelentes. Algum caso que outro que fugiu do controle.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar, se está sendo possível fazer o manejo para poder controlar isso, porque se chove demais também o produtor não consegue fazer as aplicações, né?
É, nós temos uma ferramenta muito utilizada aqui, inclusive eu trabalho com essa área, que é a aviação agrícola. Então, a aviação agrícola tem trabalhado incessantemente nas aplicações preventivas. Então, não tem a necessidade tanto de utilização, aguardar o enxugamento do solo. Nós podemos entrar com nas condições de umidade do solo alta. Então, nós temos condições boas, equipamentos bons aqui, nós temos a técnica boa para poder utilizar, fazer a aplicação na hora certa, no momento certo. Alguns produtores que não utilizam a tecnologia, logicamente, podem ter problemas de entrar na lavoura muito molhada, visto o amassamento e dano causado pelo pulverizador é muito grande em nossa região aqui, até pela questão da nossa topografia, que não é tão plana, é coxilha. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, o equipamento a aviação agrícola, mudando um pouquinho do assunto, ele vem sendo bem utilizado aqui com bons resultados na região.
E Daniel, a gente consegue falar já sobre negociações? Já tem algum volume negociado dessa safra que está plantada, e preços fixados também?
A questão de negociação, esse ano foi um ano bem atípico, né? Nós temos uma condição interessante de lavoura com o valor de soja bem atrativo. Porém, nós fizemos também uma lavoura mais barata em relação ao preço que está hoje. E foi feito mais ou menos os contratos agrícolas de venda futura, na sua maioria é feita aqui na nossa região, uma característica da nossa região. Vendas futuras pensando em pagamento dos custos ou pagamento do banco, vamos dizer assim. Então, no momento que foi feito era interessante, naquele valor de R$ 80, que é o que está se preconizando e que foi o valor da maioria das negociações, mas pensando em pagamento do custo, não sendo utilizado como no Centro-Oeste utilizam muito mais, negociação futura. Né? Nós temos uma somos muito mais procuramos muito mais o banco do que propriamente a trading aqui para financiar a lavoura. Então nós temos uma condição diferenciada aqui, uma característica diferente de financiamento de lavoura e consequentemente de negociação de produto futuro.
E aí, com esse preço de R$ 80 que você falou, isso é satisfatório para o produtor de soja? Você falou que travou ali, que deu para cobrir os custos, mas e a margem de lucro, né? A gente tem uma margem satisfatória, pode-se falar?
Dava-se dizer que com esse valor de soja, a sobra, é um valor satisfatório. Claro que cria um desgosto muito grande no produtor ter vendido sua soja a um valor menor, feito um contrato num valor menor, do que, aliás, bem menor do que vem sendo negociado, né? Nós mesmos, na nossa família, nós fizemos esse procedimento de amarrar o valor de mercado a R$ 80 para o custo de produção. Mas estamos cientes que é um contrato e o contrato deve ser cumprido. Se fosse ao contrário, nós deveríamos também exigir também que o comprador cumprisse a sua parte no contrato, né? Isso é uma área delicada que eu não acho que não é o momento de se discutir.
É, questão de milho, Daniel, como que ficou também aí na região de Cruz Alta? O clima também teve um peso severo sobre as lavouras?
O milho, uma característica interessante na nossa região é que nós estamos plantando muito mais milho irrigado do que milho sequeiro. O milho sequeiro praticamente é utilizado para rotação de culturas nas áreas, não sendo cultura principal. E o pessoal que tem pivô, ela é muito mais amplamente utilizada. Então nós temos duas condições, são duas lavouras completamente diferentes esse ano. Nós temos lavouras de milho irrigado com produtividades acima de 200 sacos e temos lavouras de sequeiro que sofreram severamente com a falta de umidade na região, principalmente nos meses de outubro e novembro, que são os meses da fase reprodutiva do milho, que chegaram a colher menos de 50 sacos, 30 sacos por hectare, não pagando o investimento, por mais que tenha o preço interessante do milho também.
E mais ou menos quanto que girou as negociações de milho aí? A gente consegue fazer uma média de preço?
Hoje se fala em R$ 80 o saco, e também no milho os contratos foram feitos em torno de R$ 40, na mesma forma, amarrando os preços para custo de produção. Então, uma lavoura que já teve um custo de produção amarrado em R$ 40 o saco, somado à perda de grão, então o prejuízo, esse produtor de área sequeira vai ter um prejuízo imenso esse ano.
Você comentou, né, que houve uma produtividade nas áreas de sequeiro em torno de 50 sacos a 30 sacos por hectare. Isso representa uma quebra de quanto, Daniel, se a gente comparar com a safra anterior?
A safra anterior, no, o milho foi, houve quebra também. Então, nós tivemos 2 anos de ruim para o milho sequeiro. Nós tivemos uma. Vamos dizer assim, na colheita histórica seria 120 sacos por hectare no sequeiro. No ano passado não passou de 60 sacos. Esse ano também, na mesma forma, as áreas de sequeiro. Então, nós temos uma perda acumulada do milho muito grande, né? E aí soma-se com a questão do contrato feito lá no início com milho a R$ 40, o que desgosta muito o produtor rural. Porém, naquela questão que eu falei, são contratos e é complicado, é uma questão de caso a caso, produtor a produtor, tomar sua decisão na hora de acionar ou não acionar, ou cobrar ou não cobrar, ou entregar ou não entregar.
Certo, Daniel, e o que se pode esperar para os próximos dias aí para o desenvolvimento da soja aí na região de Cruz Alta? O clima deve contribuir aí com o desenvolvimento ou não ainda deve ficar bem manchado a questão das chuvas?
A perspectiva com a questão do El Niño é que mantenha-se essa condição de chuvas disparelhas. Pelo menos está chovendo, vamos dizer assim. E não existe uma seca severa como o ano passado. E nós estamos num mês crucial, que são os 2 meses cruciais, que são meses de janeiro, fevereiro e março para a soja na região. Estamos entrando agora no mês de março, que tem duas características. É o início da colheita da soja na região, na metade de março em diante. E a questão de tem muita lavoura enchendo o grão ainda, até pelo atraso do plantio, causado no início da implantação da lavoura, como eu falei antes, pela falta de chuva. Então, esse atraso, e somado a isso, nós estamos entrando no mês, vamos dizer assim, o mais importante da safra 2021, que é o mês de março, enquanto reta final para definição de produtividade. O preço é agradável, é favorável, porém, retorno a dizer que o problema do produtor esse ano ainda é os contratos R$ 80.
Certo, Daniel. Então ainda é muito precoce para a gente falar em expectativa de produtividade para a soja, porque ainda tem muito chão pela frente, né?
É, o mês de março vai ser, como eu disse, vai ser crucial, né? Nós vamos ter uma colheita esse ano, mas estendida no mês de abril. Que é o mês da colheita, força total, vamos dizer assim, na região.
Certo, Daniel. Se você quiser deixar uma mensagem para os produtores rurais do Brasil todo, especificamente de Cruz Alta aí no Rio Grande do Sul, fique à vontade, esse espaço é seu.
Bom, eu desejo a todos uma ótima safra, que vem se desenvolvendo. Dar os parabéns ao produtor rural na nossa região aqui, que vem fazendo o dever de casa, vem aplicando tecnologia, vem mantendo a sua propriedade e os empregos nessa pandemia. Peço a todos que se cuidem e tenham uma ótima e próspera safra 2021 e as próximas também.
Muito obrigada, Daniel. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Letícia. Obrigado, ouvintes.
Estivemos aqui, portanto, com o presidente do Sindicato Rural do município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o Daniel Jobim Badaraco, trazendo detalhes de como foi e como está sendo o andamento das safras lá na região. De acordo com ele, para o milho, mais um acúmulo de perdas. Se no ano passado já houve quebra de safra por causa das secas, esse ano a história se repete. Segundo o Daniel, produção no sequeiro em torno de 30 a 50 sacas por hectare, uma média mais ou menos, o que representaria uma perda de cerca de 50% do potencial produtivo, que poderia chegar a 120 sacas por hectare, o que seria. O que é considerado um marco histórico lá para a região de Cruz Alta para o milho. Para a soja, o Daniel ele conta que houve um atraso no plantio, porque a seca também afetou, né, severamente o Rio Grande do Sul. Então, essa colheita vai entrar em março e com força total em abril. Então, o mês de fevereiro para enchimentos de grãos e março são decisivos para a soja lá na região de Cruz Alta. Houve condição de doença. Segundo o Daniel, algumas lavouras sofreram com o mofo branco, mas aí os produtores conseguiram fazer o manejo para controlar. Mas ainda é muito cedo, segundo o Daniel, para falar em expectativa de produtividade para a soja, né? Em falar em volumes. Mas, segundo ele, as negociações foram travadas em torno de R$ 80, ainda que agora esse preço esteja sendo praticado mais acima. Mas, segundo ele, os agricultores travaram lá atrás, nas vendas futuras, a soja a R$ 80 a saca, para conseguir ali cobrir os custos de produção e ainda ter uma certa margem. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.